Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021, a Santa Sé recomenda à Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, OSCE, que promova o papel das mulheres na prevenção dos conflitos. Mais caridade e solidariedade para com os reclusos, pede Dom Jesus Tirso Blanco, Bispo de Luena, em Angola. Cabo Verde irá às urnas duas vezes este ano, em abril e outubro, para eleger os deputados da nação e o Presidente da República. Em Moçambique, o bispo de Inhambane, Dom Adriano Langa, critica a onda de criminalidade no país. E a Tanzânia coopera com Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, norte do país. A rubrica África Global concluirá a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Dulce Araújo, Filomeno Lopes e Bernardo Suate. Fique conosco e boa audição.
Promover o papel das mulheres na prevenção dos conflitos, recomenda a Santa Sé à Organização da Segurança e Cooperação na Europa. Diálogo e respeito ao direito internacional são os instrumentos para a resolução dos conflitos evocados ontem, quinta-feira, 14 de janeiro, pelo observador permanente da Santa Sé nessa organização europeia. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
Encorajamos todos os Estados a continuar trabalhando pela paz e a justiça, implementando os compromissos que assumiram consensualmente. Assim abriu o seu discurso o observador permanente da Santa Sé na OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Monsenhor Janusz Urbanczyk, durante a reunião de número 1298 do Conselho Permanente do órgão. Em particular, o prelado polonês lembrou que uma paz real e duradoura só será possível com base em uma ética global de cooperação a serviço de um futuro caracterizado pela interdependência e responsabilidade compartilhada em toda a família humana. Em seguida, referindo-se ao 20º aniversário, celebrado em 13 de outubro passado, da adoção da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Mulher, a paz e a segurança, o representante vaticano enfatizou a necessidade de lembrar claramente a contribuição insubstituível que as mulheres oferecem quando se trata de reconciliação e construção da paz. A Santa Sé continua convencida da necessidade de promover o papel das mulheres em todos os níveis de prevenção de conflitos, gestão e resolução de crises e processos de reconstrução pós-bélica, acrescentou. Também foi central o chamado a prestar uma atenção especial aos direitos humanos, à democracia e à igualdade de gênero, adotando uma abordagem que respeite, na mesma medida, todos os direitos humanos universalmente reconhecidos para evitar o estabelecimento de uma hierarquia entre eles. Portanto, a esperança da Santa Sé é de que os Estados-membros da OSCE respeitem os critérios de imparcialidade e profissionalismo de suas estruturas executivas, a fim de implementar trabalhos e projetos em conformidade com os compromissos assumidos, sobretudo no âmbito da igualdade entre mulheres e homens. Além disso, em nome da Santa Sé, o observador permanente exortou a presidência sueca da Organização para o ano 2021 a manter o tema da tolerância e da não discriminação no tipo de sua agenda, prestando muita atenção à crescente intolerância e discriminação contra cristãos, judeus, muçulmanos e membros de outras religiões. Detalhadamente, a recomendação foi adotar uma abordagem que reconhecesse a especificidade dessas formas de intolerância e discriminação e respondesse às necessidades particulares das comunidades envolvidas sem mostrar preconceito ou seletividade preferencial entre elas. Monsenhor Urbanczyk se disse convencido de que, desta forma, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa será capaz de responder de modo eficaz aos desafios sobre a segurança enfrentados por todas as comunidades religiosas da região. Por fim, o observador permanente exortou os Estados-membros a tomar ações comuns diante das ameaças globais, incluindo a pandemia da Covid-19, de modo a tornar a OSCE mais forte e mais existente, deixando-se guiar pelo leme da dignidade humana e a bússola dos princípios sociais fundamentais.
Angola, o bispo de Luena, Dom Jesus Tirso Blanco, apela a mais caridade e solidariedade para com os reclusos. De Luanda, o nosso correspondente Anastácio Sassembela.
O bispo da diocese de Luena apela às congregações religiosas a estarem mais próximas dos cidadãos presos nas cadeias por terem cometido um ato criminoso. Dom Jesus Tirso Blanco entende que muitos desses reclusos são pessoas que ainda mantêm a sua fé em Deus. Por isso, insta aquilo a que chamou de campos particulares de apostolado, como a catequese e a educação, como ferramentas que podem ajudar estes cidadãos a encontrarem-se com o Senhor. Independentemente dos crimes que cometem, Dom Tirso pretende que o tempo da pena seja aproveitado para o recluso se revigorar e, através de princípios corretos, se sinta um ser humano.
Aqueles campos particulares de apostolado, catequese, educação, e de modo muito particular queria destacar a ação com aqueles privilegiados de Jesus que estão nas cadeias. São pessoas que terão feito alguma coisa de mal. Mas Jesus disse: vinde benditos do meu Pai, porque estive preso e viestes visitar-me. Claro. Quando a gente, digamos assim, se identificou com seu nome, com Jesus, encontra esse Jesus no pobre, no faminto, naquele que está preso, naquele que está doente. Isso ele encontra, Jesus. Porque ele encontra o xará. Se eu sou outro, um Jesus, encontro o meu xará, que está lá no pobre, no doente, no preso.
Em tempo de pandemia da Covid-19, muitos reclusos estão privados de receber visitas, lamenta Dom Tirso. Para além da proibição das visitas aos estabelecimentos prisionais, a celebração comunitária das missas está igualmente suspensa em muitas cadeias do país. Os presos habitualmente assistem à missa através da televisão ou das emissões radiofónicas da emissora católica de Angola. Dom Tirso alerta, por fim, que é fundamental cuidar do acolhimento dessas pessoas, reforçando a caridade e a solidariedade, porque algumas delas não têm família. Refere o prelado.
Mas eu fico consolado quando sei que esses nossos irmãos presos, que este ano é pouco, podemos dizer, todos os últimos meses, aliás, do ano passado, não conseguimos quase estar presentes, nem visitar, não é permitido, só através da nossa oração, mas sinto-me consolado quando sei que alguém que de uma forma sistemática faz uma presença, faz da sua vida uma oferta para estas pessoas, fico consolado, porque senão a nossa igreja não estaria completa. Quando lhe falta uma destas obras de caridade e obras de misericórdia, a igreja não tem um rosto completo, não apresenta. É claro que não todos podemos fazer tudo, mas sentimos essa alegria, saber que as nossas irmãs e os leigos que acompanham estão lá presentes com estes nossos Cristos, este Jesus, que está lá justamente na cadeia.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Em Cabo Verde, o Presidente da República já marcou para o dia 18 de abril a realização das eleições legislativas e 17 de outubro deste ano para as presidenciais. O anúncio foi feito em conferência de imprensa no início desta semana, depois de Jorge Carlos Fonseca ter ouvido os partidos inscritos no Tribunal Constitucional e reunido o Conselho da República. Jorge Carlos Fonseca justificou as suas escolhas com a necessidade de dar mais tempo para a realização do recenseamento dos cabo-verdianos na diáspora.
Decidi marcar a data das eleições legislativas para deputados da Assembleia Nacional para o dia 18 de abril e as eleições presidenciais para o dia 17 de outubro do corrente ano. E com isso pretendo, entre outras metas, permitir ainda com algumas limitações de tempo e limitações impostas pelas orientações dos países de residência dos nossos concidadãos, o recenseamento do maior número possível de nossos concidadãos,
O chefe de Estado cabo-verdiano apela os seus conterrâneos a exercerem o seu direito de voto. Antes, porém, recorda, têm de se recensear.
Para isso, apelo também ao recenseamento dos cabo-verdianos, até o limite onde isso possa ser feito, de acordo com a lei, e, posteriormente, o apelo ao voto, como expressão de participação democrática dos cidadãos. E também insto as autoridades cabo-verdianas que façam o atraso que registra no recenseamento, a que acelerem os procedimentos para que o pouco tempo disponível seja aproveitado.
Jorge Carlos Fonseca, num som que nos chega da emissora cristã de Cabo Verde, Rádio Nova de Maria.
O bispo da diocese de Inhambane, a sul de Moçambique, durante a sua homilia no último domingo, na paróquia de São João Batista de Morumbene, profanada e vandalizada por desconhecidos, criticou veementemente a onda de criminalidade que graça no país. De Maputo, Hermínio José.
O bispo da diocese de Inhambane, a sul de Moçambique, durante a sua homilia no último domingo, na paróquia de São João Batista de Morumbene, profanada e vandalizada por desconhecidos, criticou veementemente a onda de criminalidade que graça o país. Dom Adriano Langa falava à margem da celebração eucarística domingo findo, numa missa que apelidou de purificação, pois nas vésperas do Natal, malfeitores tomaram de assalto o interior da paróquia e destruíram vários móveis, entre eles a imagem de Jesus Cristo colocada no altar. Pouco mais de uma centena de fiéis de todas as comunidades de Morumbene assistiram à missa em observância a todas as medidas de prevenção da Covid-19, doença cujos casos sobem exponencialmente no país desde os princípios de janeiro corrente. Com efeito, a paróquia de São João Batista de Morumbene conta com cerca de 40 comunidades e mais de 10 mil crentes, distribuídos por todo o distrito. O espaço da aquela capela foi pequeno para receber mais de uma centena de fiéis, estes que quiseram in loco testemunhar a purificação da igreja depois de vandalizada e profanada. Naquela paróquia estiveram igualmente presentes vários sacerdotes, oriundos de Jangamo, cidade de Inhambane, Rumuine, entre outras regiões daquela província. Entretanto, na sua pregação, o bispo de Inhambane, Dom Adriano Langa, pediu às organizações não-governamentais para deixarem de andar a atrapalhar, enganar e manipular os governantes e a sociedade com a sua demagogia baseada na falsidade. Assessorar é ajudar, e ajudar não é substituir nem manipular o ajudado. Por isso, deixem de ser agentes de ideologias megalómanas de todo tipo e que os Estados aceitem o fato e o princípio natural de que o seu papel na educação dos filhos é subsidiado em relação ao direito natural dos pais, refere o prelado. Informações dão conta de que a pessoa que profanou e vandalizou a igreja de Morumbene foi um doente mental. A propósito, o bispo de Inhambane disse que, independentemente de ser ou não um doente mental, é preciso olhar para a sociedade moçambicana e para todas as sociedades do mundo e as convidar para uma reflexão. Hoje e aqui não nos concentremos no jovem Ernesto Marimo, que vandalizou e profanou este espaço santo, por ele ser um doente mental, como também pode ser vítima de uma outra qualquer enfermidade, sublinhou Dom Adriano Langa. A terminar, o bispo de Inhambane, visivelmente chocado com o episódio, disse, e passamos a citar: "Estamos dentro de um espaço muito sagrado para qualquer crente e para aqueles que respeitam os outros homens. Este que se chama Igreja. Estamos aqui neste evento porque neste espaço aconteceu aquilo que não deveria ter acontecido. Mas, infelizmente, houve uma profanação. Aconteceram aqui fatos que chocaram e ainda chocam o mundo e o deixaram de boca aberta", finalizou o bispo de Inhambane, Dom Adriano Langa. Refira-se que o ato de vandalização e profanação na paróquia de São João Batista de Morumbene, em Inhambane, foi um episódio nunca antes visto e que deixou milhares de fiéis e não só chocados com aquele ato abominável.
O governo da Tanzânia reafirma sua disponibilidade em cooperar com Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Hermínio José.
Moçambique e Tanzânia vão juntar esforços e sinergias visando o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, a norte do país. A posição foi manifestada durante a visita que o presidente moçambicano fez àquele país vizinho recentemente. Durante a visita, Felipe Nhus reuniu-se com o seu homólogo da Tanzânia, John Magufuli, sendo o principal tema de trabalho a conjugação de esforços para fazer face com eficácia ao fenômeno do terrorismo que assola o país, bem como discutir as relações de amizade entre os dois países. Transmitimos as nossas informações no âmbito da segurança no Teatro Operacional Norte e Centro. Afirmamos que vamos retornar às reuniões das comissões mistas entre Moçambique e Tanzânia, incluindo na área da defesa e segurança, acrescentou o estadista moçambicano. Entretanto, em novembro do ano passado, Moçambique e Tanzânia rubricaram um acordo para a troca de informações sobre as incursões de grupos armados. O acordo prevê que nós trabalhemos em conjunto no sentido de controlarmos a fronteira do Rovuma, trabalhando com as populações para que elas denunciem a possível movimentação dos terroristas, disse na altura o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, após a assinatura do referido documento na Tanzânia. O chefe de Estado moçambicano voltou a pedir vigilância entre a juventude das regiões afetadas, avançando que muitos jovens que aceitaram juntar-se aos grupos rebeldes estão seriamente arrependidos. Receberam várias promessas e não estão a ver os resultados. Estão a ser dirigidos por pessoas que não conhecem nem sabem que língua falam. Vocês não são assassinos de natureza, declarou Felipe Nhus, pedindo aos moçambicanos que se juntaram a estes grupos rebeldes para que se entreguem às autoridades nacionais. Refira-se que na sequência dos ataques terroristas em Cabo Delgado, mais de 2 mil pessoas já perderam a vida. Mais de 500 mil pessoas estão deslocadas por entre as regiões norte do país. Os ataques em Cabo Delgado semearam destruição e luto um pouco por toda a província. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a primeira parte da nossa interessantíssima conversa com o filósofo moçambicano Severino Elias Ungwenya sobre o Manifesto por uma Terceira Via, uma obra publicada em conjunto com o filósofo José Castiano.
2019 e 2020 foram considerados pelas autoridades, vamos chamar assim, políticas moçambicanas, 2 anos Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane é o ícone por excelência da nação moçambicana, por ter sido ele a criar a Frelimo e ter sido ele a postular a necessidade de uma unidade nacional, evitando qualquer forma de ruptura ou separação, quer de índole tribal ou regional ou mesmo rássico, que podia, enfim, advir. Como ele, como funcionário das Nações Unidas, tinha assistido com os conflitos no Biafra, os conflitos que ele tinha de mais perto no Congo, nos Camarões. Então, para nós, é o ícone por excelência, é o pai da nação moçambicana e da unidade nacional. Ora, no ano passado, 2019, nós celebrávamos os 50 anos do seu assassinato. E este íamos celebrar os 100 anos do nascimento dele. Então as autoridades decidiram aglutinar as duas datas e decidir que íamos consagrar 2019 e 2020 a celebrar Eduardo Mondlane. Como acontece muitas vezes, desde a independência desta parte, nós limitamos-nos a repetir muitos lugares comuns. Unidade Nacional, Pai da Pátria, Mondlane fez isto, Mondlane fez aquilo, e claro, como sempre, os nossos ícones tornam-se sem defeitos, tornam-se cheios de glória, foram providenciais, souberam tudo, foram quase imaculados, como se estivéssemos a ver a reencarnação de Cristo. Mas pior de tudo ainda é uma repetição de lugares comuns, tipo o pensamento educativo de Eduardo Mondlane, lá onde até podia ter acontecido não ter tido nenhum tipo de pensamento pedagógico ou educativo, mas as pessoas digamos assim, gostam de glosar em volta desse tipo de coisa, em vez de fazer uma coisa que permita fazer jus à pessoa, à sua própria contribuição. Como, aliás, devo dizer que tem feito muito Cabo Verde na Guiné-Bissau em volta de uma figura tão grande como ele, ou mais do que ele, como foi a Mendes Cabral. Pois bem, o ano passado, no princípio do ano académico, para celebrar isso, a Unidade Pedagógica fez uma grande conferência, o que significava a abertura das celebrações de 2 anos de Eduardo Mônio. E, por acaso, fui convidado a ser eu a fazer a abertura desta conferência. Então, revisitei Eduardo Mondano, comecei a ler o que ele tinha feito, o que ele tinha escrito, a dimensão que ele tinha trazido, e assim, comecei-me a levantar para mim próprio questões que acabaram norteando ou acabaram tendo um desfecho quase imprevisível. Não estava pensado, não estava previsto, mas acabei, enfim, a partir de uma reflexão em volta de Eduardo Mondano, por concentrar-me numa outra questão maior de Moçambique, que é aquilo que eu chamei a terceira via. Então a questão é: o que é a terceira via? O que é que esta terceira via teria eventualmente a ver com a figura e o pensamento de Eduardo Mondano como o conhecemos hoje? Primeira coisa, vale a pena meter uma premissa. A premissa é que existe um trabalho de um sociólogo muito conhecido, Anthony Giddens, intitulado A Terceira Via. Agora, muitas vezes as pessoas que leem o que nós escrevemos, ou o que eu escrevi para a terceira via, começam imediatamente a ver paralelismo ou a tentar pensar que a nossa terceira via é uma simples repetição daquilo que foi a terceira via do famoso Anthony Giddens, tanto mais que um grande político inglês da altura, Tony Blair, tentou implementar essa terceira via na Inglaterra e na Europa sem grande sucesso. A terceira via de Giddens era uma espécie de síntese ou uma tentativa de ultrapassar o conflito e a dicotomia ideológica que tinham caracterizado a vida da Europa desde 1945, ou se quisermos recuar mais para trás, desde a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, que tinha posto de um lado a proposta de um regime socialista que se queria essencialmente contrapor àquela que era então vigente desde o início da modernidade no século XV, que era o liberalismo, que ganhou características ainda mais pesadas no século XIX, com a Escola de Viena e depois no século XX, com toda a Escola de Chicago, que veio a dar o que chamamos de neoliberalismo. A nossa terceira via não é, apesar de depois, na sua, digamos assim, na sua fundamentação, poder cruzar-se, vamos chamar assim, com aquilo que era as historicidades da política mundo, de uma ideologia capitalista e imperialista, dominada por uma contraposição, ela sequer sua gênero, sequer particular. Nós dividimos o manifesto, tentamos fazer que ele fosse o mais pequeno possível, quisemos que ele fosse um livro de bolso, porque queríamos que ele fosse distribuído por todas as pessoas com um certo interesse pelos sistemas, mas que sobretudo suscitasse um debate contraditório entre nós moçambicanos. E talvez aqui seja um limite enorme, porque esse texto, para além de ser moçambicano, podia ser extensivo a outras realidades muito análogas à nossa. Penso agora em Angola, que passa por fenómenos mais ou menos iguais, mas há muitos outros países, não só de língua oficial portuguesa, mas até extensível a outras Áfricas, que me posso permitir de falar desta maneira. Então, o que é a terceira via? É evidente que nós conhecemos, no caso de Moçambique, e no caso de muitos outros países africanos, de língua portuguesa e outros, mas vamos fingir a Moçambique para ser claro e explícito, nós conhecemos uma primeira via. Qual é a nossa primeira via? Nós, em 1975, em 25 de junho, proclamamos a nossa independência nacional. E a nossa Constituição chamou-se República Popular de Moçambique. Com estas premissas, era claro para onde se situava a nossa opção ideológica. Dizer assim pode parecer para muitos que houvesse uma escolha prioritariamente de ideologia de esquerda em detrimento a outras formas de pensar ou estar em comum ou viver em sociedade. Mas é preciso ver que as vicissitudes da história mundo, a separação do mundo em blocos e a pressão que se fez sobre a Frelimo, desde a época de Kennedy, em que, depois de ter ajudado muito fortemente a Frelimo na luta contra a colonização portuguesa, o governo americano viu-se obrigado, por questões internas suas, política interna sua, a distanciar-se do apoio ameaçado por Salazar, que não ia ceder às bases de que os Estados Unidos pensavam ter muita necessidade. Isso foi empurrando gradualmente a Frelimo a ter que se posicionar à esquerda, não porque essa Frelimo tivesse necessariamente uma opção de esquerda ou de direita. A única opção clara que eles fizeram, como aliás fez boa parte dos dirigentes africanos, era pragmaticamente o não alinhamento, era Bandung, mas as relações de força fizeram que fossem obrigados a alinhar por uma das partes. Ora, a proclamação da independência em 75 e a política que se meteu em obra em Moçambique desde então tem aspectos negativos, o monopartidarismo, o zelo excessivo da parte de certos protagonistas da luta quando viram-se, digamos assim, regidos de poder, aspectos, vamos dizer assim, de controvérsia interna que eliminaram gradualmente, sistematicamente, todos aqueles que pensavam diferente, um alinhamento ideológico que não aceitava ideias diferentes, etc. Tudo isso pode acontecer. Mas aquilo que me parece ter que sobressair naquilo que Moçambique tentou fazer em 75, primeiro era que Moçambique seria aquilo que nós decidíssemos que ele fosse. Não em termos de palavras, não em termos de discurso, mas em termos de trabalho, da abnegação e de sacrifício. Quer dizer que os jovens e adolescentes que nós éramos chamados a construir o país no qual queríamos habitar nós e queríamos deixar em herança para aqueles que viriam depois de nós. Para isso era preciso muito sacrifício, que começava da honestidade, que hoje é contradita por tudo o que acontece em termos de corrupção, pelo trabalho, que hoje é contradita pelos níveis de preguiça que são muito elevados. Em termos de unidade, unidade nacional, que não se limitava a lutar contra o racismo, o tribalismo, mas contra o racismo. Eram moçambicanos todos aqueles que aderiam a um certo tipo de valores, independentemente até do lugar onde tinham nascido, da raça que pudessem ter, da etnia que podiam provir, ou da religião que podiam praticar. A ideia que o preto, apesar de ser maioritário, não ia tornar-se o novo explorador do branco, mas que nós queríamos viver aquilo que depois com Mandela chamou de salvação arco-íris, em que cada um no seu lugar devia dar o melhor de si próprio, e esta era a contribuição de todos que ia criar uma nação que fosse habitável para todos e para cada um de nós.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.